Boa noite. Temos um sistema fiscal que efetivamente precisa de encarar a realidade da família de uma forma diferente, e particularmente das famílias numerosas. Nós, no PSD e conjuntamente com o CDS-PP, estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas centradas não só na família. Aliás, temos uma lei de bases da família que está em discussão em breve na Assembleia da República, mas também nos idosos e nas crianças. E porque, do nosso ponto de vista, é a altura apropriada, depois de termos passado por este período em que estamos a colocar as finanças públicas em ordem e a desenvolver um conjunto de reformas estruturais viradas para um melhor desempenho da economia, é a altura apropriada, dizia, para começarmos a encarar agora as iniciativas que têm a ver com a qualidade de vida e, de facto, olhar a sério, de uma maneira integrada, para as questões da qualidade de família, da qualidade de vida das famílias, é algo que tem uma grande atualidade. E, portanto, se me perguntar relativamente ao conteúdo desta carta aberta e da fiscalidade, eu julgo que é a altura para serenamente e profundamente examinarmos as novas iniciativas que devemos ter neste domínio. E achamos muito bem que a Associação das Famílias Numerosas tenha um discurso vibrante, positivo e reivindicativo, porque isso é importante para que se aprofunde o diálogo e se construam medidas equilibradas e que sejam portadoras de mudança.
Engenheiro Fernando Castro, que propostas é que gostaria de ver incluídas nesta Lei de Bases da Família que o Governo, a maioria, pretende apresentar a breve prazo?
Bom, portanto, eu não tenho nada contra a Lei de Bases que está para sair, mas ainda não saiu. Portanto, há dezenas de anos não é que se eu falar na Lei de Bases da Família. Quer dizer, e, portanto, eu não gostaria de falar sobre isso. Não é? Porque vamos a ver se sai. Quer dizer, portanto, saia. Quer dizer, portanto, discuta e saia. Quer dizer, agora, mas nós, na opinião da Associação de Famílias Numerosas, a Lei de Bases é importante, mas não é indispensável. Não é? Porquê? Porque nós temos uma Constituição que já é clarinha, não é, no que diz respeito à família. Portanto, no artigo 67, no artigo 113 e no artigo 114. É clarinho. No entanto, todas as leis, não é, estão contra, portanto, quando digo todas as leis, portanto, a fiscalidade está frontalmente contra o que está disposto na Constituição. E a classe política, salvo honrosas exceções, ainda não percebeu no gravíssimo problema, portanto, em que Portugal está mergulhado. Devido, portanto, não é à baixa taxa de natalidade. A taxa de natalidade é uma consequência.
A Associação, de facto, coloca vários problemas, nomeadamente o número do divórcio que aumentou, o número de nascimentos, o envelhecimento da população, colocam estes problemas todos na carta aberta.
Exatamente, mas o problema fulcral é o déficit de conjugalidade. Esse é o enorme problema. Portanto, porque é a instabilidade familiar que está a conduzir a todos estes problemas. Porque é evidente, portanto, que um casal se divorcia depois não vai ter filhos. Aliás, portanto, os números do INE mostram perfeitamente a enorme correlação entre número de filhos e estabilidade familiar. Portanto, se nós não apostarmos na estabilidade familiar, se nós não deixarmos de conversas, ia dizer um termo, mas conversa mole sobre a família, se nós não apostarmos seriamente na família baseada no casamento, a gente não vai lá. Porque, deixe-me só terminar, é que muito pior que a redução da taxa de natalidade, muitíssimo pior, é que apesar de nós termos muitíssimo menos crianças e jovens, apesar de essas crianças e jovens passarem muitíssimo mais tempo no sistema escolar, existe muitíssimo maior, portanto, incidência de comportamentos de risco nessas crianças e jovens, não é? Devido à instabilidade familiar, devido a haver cada vez mais crianças nascidas fora do casamento e também filhos de pais divorciados.
Professor Patinhatão, a Lei de Bases da Família pretende responder também a estas questões, nomeadamente como é que pode acautelar a situação de estabilidade familiar que falava aqui o engenheiro Fernando Castro.
Sem dúvida, esses são os pontos focais da Lei de Bases da Família. Quando se diz que é necessário termos uma Lei de Bases da Família, porque é necessário colocar um conjunto de políticas todas com esse enfoque. E não é um enfoque de retorno ao passado, pelo contrário, é um enfoque que tem a ver com a forma de prevenir problemas terríveis que hoje temos diante de nós e que tem a ver com a desagregação e desestruturação das famílias, e de olhar para esses problemas de uma maneira nova, resolver melhor, de uma forma preventiva, mas para além disso, criar efetivamente uma forma mais otimista de encarar os desafios e de uma forma mais concertada e coesa em termos sociais. E a família tem um papel absolutamente fundamental. Mas eu gostava de dizer que vai haver mesmo uma lei de bases da família, finalmente.
Para quando,
professor? Me prometo em breve, de 2-3 meses, isto tem a ver com a agenda, digamos, do Parlamento. A lei de bases da família é uma iniciativa da maioria. Houve um conjunto de reformas estruturais que tiveram, digamos assim, a prioridade, enfim, e que são conhecidas, desde a lei da segurança social até ao Código de Trabalho, etc. A Lei de Bases da Família está agora, vencida agora esta etapa da aprovação do orçamento, para de imediato entrar no debate em sede de estabilidade na Assembleia. Eu posso assegurar que vamos ter esta Lei de Bases, não por arrogância ou jactância da maioria, evidentemente. A maioria é bastante para aprovar a Lei de Bases, que é de sua iniciativa. Mas porque também, designadamente por parte do PS, há uma sintonia e uma preocupação dos demais partidos, no sentido de que haja mesmo uma lei de bases. Portanto, será uma lei bastante consensual. E eu julgo que é extremamente importante para resolver uma forma diferente de pensar e uma nova atitude.
Portanto, aquilo que o professor Patinho então disse, portanto, concordo em absoluto. Portanto, tem havido, da parte do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, uma grande preocupação nesta área. No entanto, essa preocupação não tem sido partilhada naquilo que nós consideramos tanto primário, que é na fiscalidade. E porque aqui é importante a fiscalidade? É que a fiscalidade é um instrumento por excelência que o Estado tem no sentido de orientar a população num sentido ou noutro. E não há dúvida absolutamente nenhuma que a fiscalidade portuguesa é frontalmente contra o casamento. Portanto, e isso...
Mas em termos de proposta concreta, desculpe interrompê-lo, em termos de propostas concretas, é capaz de concretizar aqui uma proposta que...
Já, sim. Portanto, não custa absolutamente nada em termos orçamentais, não custa nada fazer com que a dedução forfetária seja igual para todos, independentemente do Estado Civil. Portanto, é inconcebível que a dedução forfetária de um casado seja inferior ao de um solteiro e que seja muitíssimo inferior ao monoparental. É inconcebível isto. E isto não custa absolutamente nada, não é, em termos de orçamento. Basta ver qual é a média e ponham esse valor. Pronto. Era já um sinal extraordinariamente positivo, portanto, dado por este Governo, à entrada do 10º aniversário do Ano Internacional da Família, que as coisas querem mudar. Que este Governo daria um sinal bastante positivo de que não é contra o casamento, como os governos anteriores, não é, fizeram questão de dizer que eram.
Professor Patinho, então, este sinal do Governo pode ser dado? Sentido de cautelar estas situações?
Eu penso que sim. Penso que sim, que essa é uma possibilidade muito real. O Governo já anunciou que vai pela... Foi a própria senhora Ministra de Estado e das Finanças que anunciou que a intenção do Governo no Orçamento de Estado, que não no próximo ano, mas no seguinte, que haja uma clara reforma do IRS no sentido mais social e no sentido de que os cidadãos sintam uma baixa real da sua carga fiscal em IRS.
2005.
Exatamente. E, portanto, eu gostaria de comunicar, não tenho possibilidade de estar a dizer ou de estou a fazer um compromisso nessa matéria. Posso dizer o que é a minha opinião pessoal. Eu considero que, efetivamente, este passo, no sentido que foi agora sugerido pelo Sr. Engenheiro Rebeca Castro, faz todo sentido. Mas há uma lógica que também importa dizer. A generalidade dos sistemas fiscais, de facto, não trata por igual os cônjuges e os contribuintes em situação, digamos assim, em que não vivem em conjunto pelo laço do casamento. Mas isso não é razão para manter as coisas assim. De facto, faz todo sentido haver um apelo, ou haver um incentivo, um sinal por parte da fiscalidade, no sentido que as famílias têm um papel social mais ativo e mais importante para os objetivos globais da nação. Eu concordo com o que se diz, com o que é dito pela Associação, no essencial, que é a família é um veículo para um conjunto de novas atitudes que são socialmente mais saudáveis. A relação com as crianças, a forma de inculcar valores e atitudes que têm a ver com otimismo, com vontade de ser premiado pelo mérito, com uma solidariedade ativa nos movimentos que hoje existem com grande força na sociedade portuguesa, muitos ligados à Igreja, e que tem a ver com solidariedade, uma outra forma que se vê em muitos jovens, mas que gostaríamos que fosse, e que se vê sobretudo em jovens de famílias sólidas, Este é o aspecto distintivo. E gostaríamos que tivessem um efeito reprodutivo na sociedade portuguesa muito mais pujante, porque ligar o otimismo, a autoconfiança, a autoestima para vencer os problemas é absolutamente decisivo para termos mais qualidade de vida. E, portanto...
Para além das questões fiscais, deixe-me só esclarecer também aqui este ponto, o Governo poderá também, de algum modo, incentivar aos nascimentos?
Convém rapidamente dizer o seguinte. As sociedades europeias, todas elas e Portugal também, têm um problema de excesso de envelhecimento, que é uma outra forma de dizer que, graças a Deus, temos, mercê dos avanços da medicina, cada vez maior esperança de vida à nascença e as pessoas adultas, uma expectativa de que a sua vida se prolongue em boas condições, e, portanto, temos uma população idosa que, em termos percentuais, cresce muito. Não é por razões economicistas, digamos assim, que se defende que as famílias devem ter mais filhos. Não. É porque isso é mais saudável, é mais gregariamente, é mais útil. E estabelecer uma convivência entre pessoas cada vez mais velhas, em termos médios, com os jovens que existem em percentagem cada vez maior, é extremamente saudável. São novas formas de relacionamento entre avós e crianças. E, portanto, o sinal de que, contrariamente àquilo que tem sido a história desde os anos 50 e 60, que os casais foram incentivados a ter poucos filhos e a trabalhar muitas horas para poder ter acesso ao frigorífico, às férias, etc., a visão para este princípio do século XXI é outra coisa, é menos horas de trabalho, mais qualidade, mais lazer, mais vida em família e mais filhos, porque é uma coisa extremamente gratificante ter filhos. Estes são os pontos. Claro que isto obriga exige que hajam alguns sinais. A fiscalidade é um deles. E, como digo, eu me queria manifestar uma esperança positiva de que na reforma do IRS se possa ir ao encontro designadamente desta situação de igualdade, digamos assim, daquilo que se permite descontar a cada cidadão, quer esteja casado ou não, para efeitos de IRS. Mas há outros sinais, se me permite, muito rapidamente, que podem e devem ser dados no âmbito global, digamos, dos sinais do Estado. Pode ser dado ao nível de certos consumos. Aliás, uma nota que eu gostava de deixar aqui, ao nível, por exemplo, dos consumos da água, que são tão relevantes em famílias muito numerosas, está em curso um procedimento, graças à iniciativa da Associação e à adesão de câmaras, de várias câmaras muito significativas, está em curso um procedimento através dos quais a conta da água, que é caríssima para as famílias numerosas, passa a ser menor, porque, como se sabe, quando se aumenta o escalão, paga-se uma taxa maior e isso é profundamente injusto para as famílias.
Engenheiro Fernando Castro quer responder.
Sim, sim, estou perfeitamente convencido que os senhores deputados conseguiram, portanto, perceber...
Encontrar uma resposta.
Exatamente, quer dizer, é evidente que, no caso disso não acontecer, portanto, teremos que ir, portanto, teremos que falar noutras coisas. Embora, portanto, nós não precisamos de fazer greves, não é? Porque o que se passa é que os casais estão em greve. Quer dizer, é bom que o Estado perceba, é bom que os políticos percebam que os casais portugueses estão em greve. Portanto, quando, em vez de terem 2,1 filhos, os filhos que desejam têm 1,4, quando estão a pôr em risco a segurança social, não é? É um sinal muito grave que é bom que todos os políticos o percebam.